André Barcinski tá no penhasco, Ozzy Osbourne e Ron James Dio. Quem você salva?
Só que ele não tá compreendendo por que tem que ser daquele jeito, por que tem que ter aquele respiro, por que tem que ter aquele black, depois tem uma emenda aí. É. Ele não entende o processo de construção.
Foi o que ajudou a popularizar a banda.
Sim.
Porque foi lançado por uma gravadora minúscula.
Posso te garantir o seguinte, quando eu escuto uma música, eu sei quem pagou aquela mixagem.
Scream for me, Brasil! Ah, caraca! Tamo aí, começando mais um B3, mais um, porra! Você que apostou que não ia ter mais, que ia acabar depois do primeiro, os caras não vão, os caras vão tretar. É, mas tamo aí. E se bobear, hoje será que a Blue irá pro penhasco de novo?
Olha.
Coitado do Blue, só vai o Blue pro penhasco. Fala, Blue! Fala, João! Fala, Barça! Obrigado, galera. Obrigado aí. Pô, tá bombando o B3, mais um. Muita gente seguindo a gente, muita gente acompanhando a gente. Vai aí em todas as plataformas aí. Segue a gente aí. E, ó, manda mensagem. Você quer ter um assunto que vocês gostam aí? Manda uma sugestão de pauta aí. Que se for legal, vai ser tema aqui do B3, assim, mais um. Certo, seu João?
Certo, sim, senhor.
Certíssimo.
Hoje o tema é o seguinte. Barça, Blue e João. Discos que nos influenciaram na vida. Não é o primeiro disco que você gostou, mas discos que fala, porra, isso aí me fez mudar a cabeça, me formar como gente. Fala, cara, isso aqui é uma coisa musical que não tem igual. Não tem. É um... Sabe?
Caramba, rapaz.
Pô, por quê?
Tá bom, você não quer...
Tem marcação?
Não. É verdade, né? Tá todo mundo mandando mensagem, falando assim, pô, você tem treta com o Blue, pelo amor de Deus, não tenho treta com o Blue.
Não tem nem condições.
Não, até porque o Blue é Corinthians, cara, que é Corinthians pra Corinthians, não tem treta, não. Então, Barcinski, um disco.
Essa eu quero ouvir.
Essa
discos
também.
Discos que nos formaram.
Ah, que te influenciou pra caramba, que até hoje, você fala, meu Deus do céu, cara.
Ó, eu, claro que todo mundo ganhou o disco quando era criança, então você foi muito influenciado pelos pais, né? Então tem isso. O primeiro disco que eu comprei com meu dinheiro...
Não, mas peraí. É isso que eu falei. Não é...
Não. Eu tô falando que foi o que eu saí, economizei, fui na loja, na Moto Discos da Rua 7 de Setembro e comprei. Que
lá no Rio?
No Rio. É. Foi o volume 4 do Black Sabbath.
Tem Changes. I'm going... Que é o Rick Wakeman tocando aquele piano.
Exatamente,
Black Sabbath.
Deve ter sido em 80, tinha uns 12 anos. E, assim, claro que eu ouvia muita música antes, meus pais eram muito musicais, então eu ouvia muita música em casa. Mas o primeiro que eu saí, assim, falei, vou comprar esse disco, foi o volume 4 e eu ouço até hoje.
Já que você falou do lance dos pais, era importante pra você, naquele momento, descobrir uma música que os seus pais não conheciam?
Não.
Não?
Não era, não era. E acho que a formação nossa em casa foi muito por causa dos meus pais. Meu avô era... trabalhava com música e meu tio também. Você conheceu meu tio? Meu tio foi Paulinho Albuquerque, que era um produtor musical, muito amigo do João. Trabalhou com o João.
Uma das poucas fotos que tem na minha casa é uma foto maravilhosa, que é Vitor Martins, Quincy Jones e Paulinho Albuquerque.
É isso, ele era muito amigo do Quincy Jones também.
Essa frase é demais, né? Ele era muito amigo do Quincy Jones.
Não, mas
assim,
ele era amigo do Quincy
Jones. Ele era mesmo amigo de todo mundo.
E pra você que tá nos assistindo e não sabe, André Barcinski é primo. É ou não é? Rio News and the News.
Sim.
Sabia? Lembra do Rio News and the News? Que música? Como que era a música? Que eu esqueci.
Tem várias.
Eu não me lembro.
Não,
música
do
Rio. Não me lembro.
It's hard and cold.
Deixa eu explicar. A mãe do Huey Lewis chama Barcinski. Ela também é uma imigrante polonesa que deve ter ido para os Estados Unidos, fugiu da Polônia na Segunda Guerra. E uma parte da família veio para o Brasil, outra parte da família foi para os Estados Unidos e ela foi para os Estados Unidos. Então, se você olhar aí a biografia do Huey Lewis, você vai ver que a mãe dele chama, sei lá, Mirna Barcinski.
Ah, o Barcinski é verdade, tá na humildade do cacete.
Mas é verdade.
Se o
Barcinski
pegar o telefone,
fazer...
ele fala com o Huey Lewis. André,
ele não vai lembrar. Tá,
é só falar Barcinski.
Não, meus primos já conheceram o Huey Lewis. Eu nunca conheci ele pessoalmente, mas já foram para lá para visitá-lo e tal. Um negócio legal, mas totalmente fortuito.
Eles tiveram um álbum... Acho que 85, 86, que vendeu 17 ou 18 milhões de cópias.
Ele é gigante nos Estados Unidos.
Chamado Sports. E eles tiveram também uma música no De Volta pro Futuro, né?
Ah, então essa, como é que era?
De Volta pro Futuro?
Acho que eu tô tentando lembrar. A música do De Volta do filme.
Não era Heart and Soul?
Não.
Não me lembro.
Não. Não.
Ajudem aí, ajudem aí, universitários, por favor.
Gente, ninguém assistiu De Volta pro Futuro?
Assistimos, mas não me lembro da música do Rio do Rio, mas tem razão, tá na trilha sonora.
Não é The Heart of Rock and Roll is to Beat?
Não lembro, João.
Kentucky, New York.
Não é essa.
Eu lembro o seguinte, o que eu tenho de lembrança do Rio Lewis é uma coisa muito ruim, né? Duas lembranças muito ruins.
Power of Love.
Ah,
é. Is the power of love.
Aê, Blue! Caralho, Blue! Aí, não, mas deixa eu falar. Esse disco do Black Sabbath é um clássico. É maravilhoso. É maravilhoso.
Sim, sim.
Black Sabbath, pra você, é o precursor do heavy metal? É o início
de tudo? O inventor de tudo, sem dúvida nenhuma.
Não, ele já falou isso pra mim, eu fiquei muito impressionado.
Não, mas é, o primeiro disco do Black Sabbath... É o disco que originou o metal, né? Porque antes eu acho que era meio hard rock. Você sim, fala, Led Zeppelin é heavy metal? Não,
mas eu aprendi com você, não sabia.
Quer dizer, é uma coisa subjetiva, né? Uma coisa subjetiva.
Iron Maiden é heavy metal.
É, mas veio depois, né?
Você gosta de alguma coisa de heavy metal ou nada, Blue? Nunca, nada? Nem tem nada que você gosta?
É foda, mano.
Mas o Sabbath você não gosta?
Black Sabbath é foda.
É foda, né?
Eu gosto mais de Black Sabbath do que Iron Maiden.
Eu também.
Os riffs, essa parte...
Do Tony Iommi.
Também tem a manha, né? O lance da mão dele, né?
É verdade que ele não tem a ponta dos
dedos? Ele não tem a ponta de um dos dedos,
eu acho. Ele tava trabalhando como soldador e aí no dia faltou alguém, ele foi fazer uma coisa que ele não tava acostumado e ele perdeu. E ele se inspirou no Django Reinhardt, né? Que é o guitarrista cigano. De origem cigana, nascido na Bélgica, que ouviu jazz apenas aos 20 anos pela primeira vez. Muito dos filmes do Woody Allen tem coisas dele. O Django é absurdo, é uma das coisas mais, assim, diferentes no mundo do jazz. Quando ele chegou, era uma coisa diferente. E ele sofreu um acidente, se queimou e ficou só com esses dois dedos. E o Iommi, quando soube da história, falou, poxa, se ele conseguiu, eu vou tentar também, enrolou, né?
Mas esse disco do Sabbath, tem alguns discos que meio que inauguraram algumas coisas, né? Sei lá, Public Enemy, o primeiro disco do Public Enemy é um disco marcante, né? Sim. Daquele jeito. O primeiro disco dos Ramones, você pode falar que inaugurou o punk, né? Pode ter, talvez, sei lá, alguém lançou um compacto antes que se assemelhava. Mas foi o disco que você olha assim e fala, pô, esse disco aqui é o Marco Zero. O Sabbath, o primeiro disco do Sabbath é o Marco Zero do metal, não tem a menor dúvida, né?
Por que demorou muitos anos pra todo mundo saber que aquela música do Changes, né? I'm going... Era o Rick Wakeman no piano.
Não sei, demorou muitos anos?
Demorou. Porque no disco, se eu não me engano, não aparece. Aparece ele.
Mas eu acho que naquela época era muito comum não ter crédito em disco.
O Steve Wonder participa do disco do Jeff Beck,
sim,
né?
Sim.
Jeff Beck. É. O Steve Wonder compôs duas músicas do álbum, uma delas Thelonious, né? Em homenagem ao Monk.
Sim.
E ele toca clavinete, o mesmo instrumento que tem no começo de Superstition. E não tem crédito.
O Jeff Beck regrava. O Jeff Beck tocou, regravou o Superstition.
Sim, regravou, não. Originalmente era só pro Jeff Beck gravar. Exatamente. Sabe história dessa música?
Essa história é interessantíssima.
O Jeff Beck foi tocar no... Que disco era do... Que disco era do...
Você tem, vai, Music of My Mind.
Music of My Mind.
Ou Talking Book.
Ou Talking Book, não me lembro. Ele foi,
ou
foi,
Fulfilling His First Finale.
Não, acho que foi o Talking Book.
Inner Vision.
Ele foi tocar no Talking Book, o
Não, tô indo aqui na roleta russa aqui, né?
Não, o Steve Wonder falou, Jeff, eu quero que você toque no meu disco. O Jeff Beck foi lá e tocou. Aí o Jeff Beck falou, eu não quero grana, eu quero que você componha duas músicas pra mim.
É.
E o Steve Wonder, uma das músicas que ele fez pro Jeff Beck foi Superstition.
Jura?
Era pro Jeff Beck.
Eu não sabia disso.
É verdade.
O Superstition ele fez pro Jeff Beck?
Sim, aí houve a história. Caramba. Aí quando a gravadora Motown ouviu Superstition...
Falou, não.
Você vai gravar no seu disco. E aí ele correu, o Steve Wonder gravou Superstition, aquela versão que a gente conhece, e a Motown lançou antes do disco do Jeff Beck.
É.
Né? E depois
O Jeff Beck ficou puto?
Não, eles eram amigos. Não.
Imagina. Ninguém fica puto com o Steve Wonder.
Exatamente.
É uma coisa, tipo a gravidade. A coisa não cai pra cima. Ninguém fica puto com o Steve Wonder.
Mas o Jeff Beck... Beck, Bogart e Napes, não é? Desse disco, o Superstition, a versão dele.
Não sei o nome do álbum. Eu sei o nome do disco do Jeff, que eu sei, é o Blow by Blow.
Né? Sim, sim. Se você procurar, tem o Jeff Beck tocando Superstition, uma versão mais pesadona,
sim.
Né? Eu não me lembro se foi com o Jeff Beck Group ou com o Bogart e Napes, mas originalmente era um presente.
Eu não sabia disso.
Um presente do Steve Wonder pro
Essa
Jeff
música
Beck.
É sensacional, cara.
Clássico,
né? Não, e a letra é incrível, né? A letra é incrível, né? Se você acredita em coisas que você não entende, você sofre. Superstição não é o caminho, né?
Oh, André Marcinski tá no penhasco. Ozzy Osbourne e Ron James Dio. Quem você salva?
Eu salvo o Ozzy. Adoro o Dio, mas eu salvo o Ozzy. O Ozzy é mais... Pra mim, me marcou mais. O Ozzy, original do Black Sabbath.
Mas quem canta mais pra você, Ozzy ou Dio? Quem canta?
Puta, é difícil. Eu acho que o Dio canta muito mais do que o Ozzy. Muito mais cantor. Mas o Ozzy é carismático, né?
Não tem o timbre da voz, né?
Mas o Hell do Black Sabbath.
Não, eu adoro os discos do Black Sabbath com o Dio.
O Dio teve uma carreira anterior ao rock...
Teve, como tipo rockabilly.
Exatamente.
Era meio do op, assim, né?
Sim, ele era mais romântico.
Momento lendas ou verdades? O André Marcinski, é verdade que o Dio foi mandado embora do Black Sabbath? Porque naquele disco, o Heaven Hell, ele mandou aumentar a voz dele? Ou isso é lenda?
Eu acho que é lenda, né? Porque ele nunca mandou no Black Sabbath, né? O Tony Iommi acho que era o chefe da banda. Será que o Dio tinha moral pra mandar?
A gente tá no momento em que a coisa acontecia num estúdio ali, pago X dólares a hora, não tinha como mandar, fazer um bounce, mandar pra outro cara mexer em outro lugar. É. Teria que ser ali. Pra isso ter acontecido, ele deveria estar ou sozinho com o técnico e se mancomunou e pediu pra aumentar, ou... Ele peitou o cara ali na frente.
Mas você já viu algo semelhante em estúdio?
Na verdade, eu já vi muitas vezes isso, uma briga de quem aumenta mais e tal. Sim. E o que eu posso te garantir é o seguinte, quando eu escuto uma música, eu sei quem pagou aquela mixagem.
Ah, é?
Claro!
Dá pra ver. É.
Ué,
é.
Claro que sim. É. Porra. Aí, isso aí é disco de baixista. Lógico. Cara, quem paga a conta tá mais alto. Sempre.
Vocês têm
raríssimas
essas,
exceções,
vocês já
têm não.
essas discussões em estúdio, tipo, a tua voz tá assim, a minha tá assim,
mas que eles não cantam ao mesmo tempo, né?
Não, sei, mas às vezes uma, sei lá, alguém acha que a voz de um tá privilegiada, sei lá.
Não, até porque quando a gente, na nossa época, não tinha um técnico que sabia nos gravar, por exemplo, era tudo adaptado. Hoje... O cara fala, não, a voz tem que vir na cara, os rappers já vêm tudo com as vozes na cara, pá, e toca tudo. Antigamente tinha que adular o cara, explicar.
Adular é bom,
adular
né?
Adular é bom.
É o famoso, daquela caixinha. Pro cara,
o cara,
aumenta 2 dB,
você tá
né?
falando uma coisa que ele não tá compreendendo. Por que tem que ser daquele jeito? Por que tem que ter aquele respiro? Por que tem que ter aquele break? Depois tem uma emenda aí... Ele não entende o processo de construção.
Isso é uma coisa muito relevante. A gente se acostumou a ver nos Estados Unidos, sobretudo, e na Inglaterra, que é um dos lugares mais importantes do áudio no mundo, os especialistas. Então, quando você chamava, sei lá, você chama o Douglas, o Jimmy Douglas, para mixar o teu lance, você não precisa explicar para ele que o bumbo e o baixo são naquele lugar, a caixa é aqui, tem que deixar um lugar para a voz não pode ser karaokê lá na frente, tem que ser num lugar que seja envolvido. Você não precisa, o cara é um especialista. E às vezes, a gente, quando começou a trabalhar, a gente tem a idade mais próxima, mesmo você pagando, tinha uma negociação com o engenheiro de som muito grande. O cara não, eu fica tranquilo que eu sei. Falei,
nós
não é assim.
Alugamos um Moshi na época pra fazer o Sobreviver no Inferno.
É, tô ligado.
Alugamos um Moshi e contratamos o Luiz Paulo, que era o melhor técnico da época, tinha mixado todo mundo.
O Moshi, só pra explicar, é um grande estúdio de São Paulo, conhecido pra caramba.
É
né?
um dos maiores estúdios da história do Brasil, do contemporâneo.
Inclusive usamos a sala lá que o Rei usava, o Roberto usava.
É mesmo.
A Nive V, a série V da Nive, a sala V, né, que por causa da Nive.
Nós usamos essa sala aí. E nessa parada dessa gravação, a gente viu o técnico, ficamos 9 horas mixando a Guina. 9 horas mixando. Aí, né, ficamos nessa revisando, pá. Aí o Brau tá cochilando. 6 horas da manhã. 9 horas de mixagem. Acorda aí, Brau, pá, ouve aí que você tá mais descansado, ouve aí. Tudo bem, mas cadê o bumbo da música?
É isso aí. Sem bumbo não tem show, mano.
Porque a Guina, o bumbo, tem um bumbo, porém ela tem a mesma tempo do coração. Tem que bater ali no tum-tum. E tem que respeitar a métrica do rap. E o cara não... Ele mixou o coração e esqueceu do bumbo.
Começa tudo de novo?
Ele fez assim na mesa.
O Brown fez?
O Luiz falou, quê? Não tem bumbo? Vambora, depois a gente começa de novo.
Puta, que desespero.
Depois de 9 horas.
Pelo menos já tava gravado lá, né? Foi só remixar, né? Foi só acertar a mixagem.
Ô, Blue, tem alguma coisa... 30 anos depois, tem alguma coisa que dá mais saudade do começo?
Naquela época não tem saudade de nada, não, viu? Nada, só sofrimento, Benja. Tá louco. Não tem saudade de nada. Nada, amor. Nada. Então, não. Tenho, sim, saudade dos bailes. Uma época mágica da música dos anos 90 que a gente viveu que...
De resto, zero.
De resto, zero. Zero. Zero.
Sem lugar pra tocar, sem rádio, sem nada.
Sim. Né? Não, a gente não fazia questão de ir em rádio, nem televisão também.
Isso eu sempre adorei neles. Ligar na rádio e falar, para de tocar, que não, a gente não tá afim de tocar nessa rádio. Mas é rede nacional, não importa.
Caguei.
Não, tira essa porra aí agora. Eu acho isso maravilhoso.
Então,
muita personalidade.
Já não tocava na rádio já. E também tinha esse negócio de não ir na televisão. É. Aí começamos também não ir nos festivais. Porque Free Jazz queria levar, vários festivais queria contratar, também não ia.
Quando o D'Angelo foi ao Free Jazz, vocês falaram, putz, de repente, ou não?
Não.
Não? Ótimo.
Foi um não de novo.
Entendi.
Quem vai tocar lá? Ah, D'Angelo, tá da hora, mas e? Não vamos. Então, era uma outra visão.
E deu certo, né? Porque criou uma mística fora do comum, né?
É.
Eu lembro que a primeira vez que eu os vi pessoalmente assim, rolou um... São os caras, né? Isso aí funcionou. Não tentem fazer isso, né?
Não, é difícil.
Não sintam esse caso.
É, porque pode dar muito errado, né?
Ô, João, qual que é um dos discos que marcou você, que te influenciou pra caralho?
Uma faixa, assim. Uma faixa que eu ouvi que parecia que eu tava me desligando, assim, das coisas que eu aprendi em casa. Porque em casa eu ouvi as coisas que eu escuto até hoje. Meu primeiro álbum que me apaixonei foi do Herbie Hancock.
A sua mãe dava discos pra você?
Dava. É disco pra casa, porque não sei como é hoje, mas você tem lá o equipamento, tem os discos, você pode usar desde que você não estrague, senão você tá ferrado, né? E os discos são esses aqui.
Mas a sua mãe falava assim, João, ouve isso aqui?
Não, tinha uma leva de discos que vieram, né? Então eu lembro que a última leva tinha Alley Brothers, né? Que era um álbum independente deles, tinha Earth and Fire, mas o primeiro foi o Herbie Hancock.
E ela recebia coisa de gravadoras?
Muito.
As gravadoras mandavam, né?
Muito.
E aí, isso é muito foda ser filho de Elis Regina, né, cara?
Não, ajuda nesse lance aí, né? De você não querer nunca mais ouvir ninguém cantando ao vivo, né? Tô brincando, beijão, não precisa ficar com essa cara. Não, ajuda muito na formação, até porque era muito plural, né? Então você tem os músicos, essas pessoas em casa, e os músicos são muito sarcásticos, são muito irônicos, são debochados, eles... Eram, minha mãe sempre falava que os músicos só se unem pra fuder o cantor, né? Que no tempo inteiro é aquela... mas esse acesso, né? Então, por exemplo, os dois discos que eu ouvi, assim, que me marcaram muito, que eram desligados daquilo que era ouvido em casa, de certa maneira, na verdade foi um disco, mas foi mais uma faixa, que foi The Message do Grandmaster Flash. Se eu lembro a primeira... Onde eu tava quando eu vi... Eu lembro que eu vi a capa. Era uma capa creme com a foto deles, eles segurando o rádio. Era exatamente o rádio que eu queria ter. A roupa, as roupas... É animal, as roupas de couro. E um deles usava uns motivos indígenas. Então eu achava muito louco.
É louco, né?
Eu achava aquilo tudo muito maluco. E abriu essa porta. Antes eu tinha ouvido o quê de rap? Rapper's Delight, que era uma música de festa que tocava em todo lugar. Normal, era muito bom, Sylvia Robinson. E também tinha ouvido Curse Blow. Né, que era o The Breaks, né? Mas que era uma banda, tinha um solo de timbales e tal. E o resto tudo era uma coisa que dialogava com o que era ouvido em casa. Então eu ouvia, sei lá, o Michael Jackson, o adulto, me foi apresentado pela minha mãe assim, ô João, tem aqui o disco que o Quincy Jones produziu para aquele menino dos Legal. Jacksons, que é o Off the Wall, né? Aí eu abria, via lá o nome, Paulinho da Costa. Aí Paulinho da Costa.
Isso é foda, né?
Tudo isso vai mexendo com a cabeça. Eu via os caras que eu gostava tocando com o Michael. Então, o batera do Chaka Khan de Rufus, o baixista do Brothers Johnson, falava, meu Deus, isso aqui, tipo, quando eu crescer, eu quero ser o Quincy Jones.
Que universo, né?
Mas aí teve esse momento. Uma jornalista, amiga da minha mãe, tinha lá na casa dela aqueles suplementos que você, como jornalista, já recebeu. E teve dois discos que me marcaram muito. Esse disco do Grandmaster Flash and the Furious Five, eu lembro que eu adorava essa música, gostava de Scorpio e gostava de Apache, né? Que é a música Hunga, 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 e aquela batida que é uma das mais sampleadas de todos os tempos, né? E o duplo do Prince, o 1999. E eu lembro que eu não me conformava, de 1999, era tudo feito com canetinha. E tinha o 1 do 1999, era um dito cujo, desse tamanho, cheio de veia, pintado. E aquilo me mexeu. Falei, por que o cara colocou um pau na capa do disco? E o olho, e aí tinha um adesivo Rude Boy. E quando você abria, ele tava meio pelado, assim, meio com a bunda meio de fora, assim, na cama. Eu não entendi porra nenhuma. Aquilo foi um choque, assim. E o que eu achei interessante é que quando o Michael e o Quincy estavam produzindo o Thriller, os músicos falam, eles estavam ouvindo The Time, que é uma banda produzida pelo Prince de Minneapolis. Então, especificamente, Grandmaster Flash e o Prince, em 1999, foram os dois álbuns que me descolaram. Eu já tinha ouvido o Prince antes? Sim, o André Midani mandou o Wanna Be Your Lover, do primeiro disco deles e tal. Ray Parker, tudo isso era coisa de casa. Então, tinha um sabor de família, era tudo muito legal. Esse aí do Grandmaster Flash and the First Five, cara, com Mel, eu pirei, cara. Foi isso.
Ele fala bonito, né, Bruno? Né? Você fala bonito, né? Dá vontade de ficar ouvindo mais, né?
O Benja fica dormindo quando eu falo.
Não, eu tô dormindo, não. Eu acho que tem um TP ali.
Desenvolveu uma
ó.
Técnica.
Ó, eu tenho um TP ali, tá? Ó, o João Marcelo tá.
Eu não, eu não. Ele.
Tem um TP. Tem um TP, caraca, né?
TP? Quem é um TP famoso do Brasil?
Quem é o quê?
Um TP famoso do Brasil. Heitor TP, que tocava no Simply Red, depois foi trabalhar com Hans Zimmerman em trilhas, e é coautor de muitas músicas do Pharrell Williams, inspirou o Pharrell a fazer o rap. É brasileiro, esse cara tá na equipe do Hans Zimmer. O cara é...
Top.
Blue, qual que é aquele disco que te marcou demais, cara? Falou, meu, é isso que eu quero da vida. Olha só, rapaz.
Mano, demo, por quê? A gente ouve muita música quando... periférico, não tem rádio, não tem televisão. Aí tem aquele radinho, você ouve tudo, né? Então, basicamente, as músicas que até entrar no universo black, que das músicas você ouve outras músicas. Mas músicas que me marcaram, a música que me
marcou. Por exemplo, você demorou pra comprar, você não tinha condição. Comprar um disco, por exemplo.
Não tinha.
Você foi comprar teu primeiro disco, você lembra mais ou menos quando? Você juntava
meu
grana?
Meu primeiro disco foi do Run DMC.
Lá no centro, você ia comprar lá na cidade?
Na 24 de maio.
Na 24, na galeria.
Mas você ia falar de uma música que te marcou muito na época.
É, a música que me marcou muito nessa época... Que essa música a gente até sampleamos, que é a música do Barquês, do Atitude.
Ah, pode crer. Maravilhoso.
Pra nós, essa música é a número um. Eu e o Bra falar, a número um. Essa música é a música da vida, mano. Nós íamos no baile pra ouvir essa música. Eu ia no baile, se eu estivesse lá fora e tocasse a música lá...
Mexia com você.
Puta, é tipo eu não ter ido na festa.
Que o bom. Barquês é a banda, parte da banda que se acidentou no...
Sim, com
Otis Redding.
Otis Redding.
Caiu no avião, né? E aí sobrou pouco.
E essa música até hoje você ouve...
Nós sampleamos que no qual a gente fez a... Foi a fórmula?
A mágica da banda.
Fórmula mágica. Sampleamos o Barquês, é.
Eu achava... Quando eu vi a primeira vez, eu achava que era do Zap.
Por quê? Nós fazíamos em cima do Zap antes, num show ao vivo com o KLJ virando os dois discos. Só que o Tupac veio e fez.
Entendi.
Com o Zap bem na mesma época que a gente tava usando. Aí todo mundo já tava ligando a nossa música com a música do Tupac.
Aí você falou, não.
Não é isso. Aí é uma grande oportunidade de usar o Barquês como um santo.
Barquês é demais.
É demais, né? Morreram alguns,
né? Morreram no avião, né? Do Otis Redding, né? Aliás, alguns artistas morreram nesse tempo de avião, né?
Vários.
O Agostinho dos Santos, aqui no Brasil, lá, né? Morreu aquele John Denver.
Buddy Holly.
John Denver cantava Perhaps Love.
Perhaps Love.
Que coisa chata.
Não, tinha outro que era fazia sucesso, que era Sunshine
on My Shoulder. Que coisa chata, velho.
Mais chato que pizza.
Nossa, que música ruim.
Você gostava disso?
Cara.
Na época da escola, eu gostava.
Eu era criança, morava nos Estados Unidos, você tinha que gostar de John Denver, tocava em tudo quanto é lugar.
Pra quem não sabe, né? É o único cara que eu conheço no mundo, que eu conheço, que nasceu em Nova York.
É, não, único, ninguém mais nasceu.
Não, que eu conheço. O cara é primo do Rio Lewis and the News e o cara nasceu em Nova York.
Acidente. Meus pais estavam trabalhando lá e eu nasci. Não foi, Não tem família americana nem nada.
Não, mas é interessante, porque nem o Frank Sinatra nasceu em Nova York.
É, exatamente.
Né?
É.
Frank Sinatra é de Hoboken. É.
Agora, Grandmaster Flash é foda. Foda.
Você Flash tava lá no começo.
É louco.
Um dos maiores orgulhos que eu tenho na minha vida foi ter lançado o álbum do Kool Herc, né? Sim. Que deu a festa lá. Enfim, o jamaicano que... O hip hop, em tese, começou lá. E ele, putz, ele teve no Brasil, assim, super...
Você gostava de Tony Locke?
Tony Locke. Nosso primeiro rap foi em cima de um...
Tony Locke?
De um instrumental do Tony Locke. Nosso primeiro rap quando a gente ganhou o concurso da Chic Show.
Ah, que legal.
Nós fomos na cidade, compramos um disco do Tony Locke, fizemos um rap. E entramos no concurso da Chic Show e ganhamos esse concurso. Foi daí que veio o Brown e Blue.
Vocês curtiam esses caras tipo Tony Bizarro, esse soul brasileiro, assim? Curtiam,
Tony,
né?
Bizarro, Tim Maia, Bebeto.
Hildo.
Cassiano.
Vou até mandar um abraço pro Bebeto. Bebeto tá com um problema de saúde.
Tá.
Não tá bem? Mas o Bebeto, claro, é demais, é, cara.
Sai só, Maracanã, futebol. Rio do samba, Santália de
Cadeira. É Li, é Zá, é sempre Mona Lisa. Ele é demais.
Ele é de São Paulo, né?
O Bebeto é paulista?
É, quase certeza que
pô,
sim.
Pô, não sabia.
Vamos checar aqui.
Não sabia, Bebeto é demais, cara. Bebeto é demais. Bebeto
sabe
é
um demais. Disco que marcou a vida de todo mundo que era criança nos anos 70? O primeiro do Secos e Molhados.
É verdade.
Cara, esse aí é inescapável.
Quem copiou quem? O Secos e Molhados copiou o Kiss ou o Kiss copiou o Secos e Molhados?
Cara, eu acho que foi uma coincidência ali, porque tinham outras pessoas, né? O Arthur Brown fazia isso na Inglaterra. Essa coisa de se pintar não era uma coisa exclusivamente...
Meio Kabuki, máscara, né?
É, exatamente. Não acho que... Esse papo que o Ney Matogrosso fala, que o Zé Rodrigues dizia que o Kiss tinha vindo ao Brasil e visto o show do Ney Matogrosso.
Quem inventou isso?
Ah, eu já vi entrevista do Ney Matogrosso falando que o Zé Rodrigues teria dito.
Ah, mas o Zé Rodrigues também, ele era um fanfarrão, no melhor sentido, brilhante, né? Ele falava assim, eu vou ver show como um mágico aposentado. Eu já conheço o truque, só quero saber se tá bem feito.
Falava isso? Muito bom,
né? O Bebeto, Roberto Tadeu de Souza, nasceu em São Paulo.
Ó, que legal.
Dia 7 de setembro de 1947.
Pô, que legal. Demais. Eu tinha certeza que o Bebeto era carioca. É. Porque ele tem uma pegada bem carioca.
Então, você tá ligado...
Mas esse disco do Secos e Molhados... Não.
Secos e Molhados, o Ronaldo Bosco e o Miele trabalhavam no Fantástico, eles que escolhiam.
Sim. Pro clipe.
Pro clipe.
Primeira abertura do Fantástico tinha Secos e Molhados.
Então, mas se liga.
E lá no fundo azul...
Olha, que lindo.
A noite da
nossa.
Deixa eu falar,
chato. Falsete é demais.
Chato.
Não, não fala isso.
Chato, cara. Chato. Não, bom, vocês elogiam tudo.
Não.
Aí quando é o que eu gosto, vocês descem o pau.
Não.
É um movimento orquestrado pelo senhor.
Não, o senhor tá no céu.
Vai lá, Ronaldo Bosco.
Não, Ronaldo Bosco e o Miele, eles faziam, escolhiam, eram parte da equipe, ajudaram a desenvolver a área de show lá da Globo e tal, e eles tinham que escolher, tinha a missão de pro Fantástico, o show da vida.
Que tinha acabado de estrear.
Sim, e aí...
73?
Tem no livro do Bonner, 73, 74, livro do Bonner, o nome, inclusive, era do Ronaldo e tal, o Show da Vida e tal, Fantástico, isso é Fantástico e tal. Enfim.
Foi teu pai que deu o nome do Fantástico?
Foi numa reunião, todo mundo tá ali, Fantástico, isso é Fantástico, é o Show da Vida e tal. Eles estavam lá trabalhando, enfim, era o dia a dia deles, né? E aí, o que acontece? Olha que interessante, eles chegaram tortos, né, às 6 da manhã em casa, tomaram um banho e foram direto pra Globo, aquela sala cheia de discos, assim. O Vanucci, creio que seja o Vanucci. E aí, pessoal, o que vocês vão escolher? Ah, a gente tá aqui ouvindo o disco aqui, vamos ver qual que a gente vai escolher. Tá bom. Aí os caras, ao invés de ficarem ouvindo o disco, eles dormiram, né?
Ué,
acordaram assim. Aí alguém avisou, falou, o Vanucci tá vindo aí, Ronaldo. Acorda. E aí, já escolheram? Escolhemos aquela ali, ó. Porque o Ronaldo viu a capa do disco,
era
os caras.
Pra caramba,
as cabeças assim no em cima da mesa. Aí falou, pô, essa aí. E qual é a música? Falou, a primeira do lado A, né? E foi assim. Isso é verdade, cara. Acredito. Achei demais isso.
Na abertura do primeiro Fantástico, se olhar no YouTube, tem o Secos e Molhados. E foi o que ajudou a popularizar a banda.
Sim.
Porque foi lançado por uma gravadora minúscula.
Aquela abertura do Fantástico, ela é marcante.
Cara, muito. Saiu pela Continental na época e saiu com pouquíssimas cópias, né? Sim, o disco, né? E aí ele foi pegando tração, assim, e depois que saiu no Fantástico, ferrou, assim.
Tem um lance, o videoclipe do Ney Matogrosso num helicóptero, que ele tá sobrevoando, assim, maravilha, aquela mata. Quem tá no helicóptero é o Newton Travesso.
Ah, é.
O Newton amarrou ele, falou, confia em mim que você não vai cair. Não, não caiu. Aí ele segurou e todo aquele clipe que você vê é o Newton Travesso.
Puta, eu tava no show do Ney Mato Grosso, no Rock in Rio, velho. Tadinho.
85?
Né? Puta, meu.
Não, mas foi o... Mas Ney Mato Grosso foi até bem recebido,
tá,
né?
Tá louco.
O Erasmo que foi mal recebido.
Não, mal receber o Erasmo é um pecado.
Não, sei, feio, mas tá falando não, do primeiro Rock in Rio.
O Ney Mato Grosso foi mal recebido, sim, eu tava lá.
Mas vem
lá.
Cá, mas é tudo bem, vamos lá. Isso é inaceitável sempre.
Claro.
Quem coloca...
É, o Erasmo Carlos
na noite do Heavy Metal.
É, no Heavy Metal tem que isolar esse povo. Eu acho que são vocês.
Mas posso falar, na época ninguém sabia direito, cara. 85, cara, ninguém sabia o que era o público do Heavy Metal.
Sabe um disco que me influenciou pra caralho? O 2112 do Rush. Você não gosta de Rush, né?
Não sou exatamente um grande fã do Rush, mas eu entendo a...
Mas é porque eu entendo com 13 anos, eu fui estudar bateria em conservatório. É. E, Souza Lima.
E aí, por causa do Rush, você desistiu.
É, exatamente. Eu vi o Neil Peart.
Você lembra do Souza Lima? Conservatório?
Claro, sim.
Eu fui estudar bateria lá. E eu ouvi o 2112 do Rush, eu ouvi o Neil Peart, que pra mim, vou te falar, velho.
Peart. Peart.
É, que eu falo Peart, mas tu não fala,
mas, mas Peart, é Peart, ele mesmo
no
fala
no Brasil é assim, o cara fala bateria Pearl, Peart, e o cara é o Neil Peart. Quando é Neil Peart e a bateria Pearl.
É, mas foda-se, é Neil Peart, pra mim eu não consigo mudar.
Ele falava Peart, o próprio Neil falava, porra. Deixa o cara,
não dá pra mudar, Neil
deixa
Peart.
O cara escolher o nome dele.
E o cara é do caralho, velho, pra mim é a maior bateria que eu vi na vida, e eu comecei a tocar bateria, aquele som era alucinante, cara. E aquelas letras de ficção científica, aquela coisa começava meio com aquele sintetizador, com o disco voador.
Não, é muito diferente. É um negócio diferente.
Especialmente com 12 anos.
Aquilo é maravilhoso. É. Eu ia lá no centro da cidade também comprar.
Era uma época dessas bandas instrumentais, assim, experimentais, né? Sim. Você tinha, sei lá.
Esse 2112, se eu não me engano, é de 1970, se eu não me engano, é 76, não é?
Então, mas aí já tinha o Weather Report fazia muitos anos.
Mas ele já falava de computadores, de uma coisa meio
Kraftwerk
futurista.
Também. Não, então...
Não, Kraftwerk é do caralho.
Então, mas eu não tô fazendo uma competição. É só pra você ver...
Tá no penhasco, João Marcelo Bosco.
pode vir, vamos lá.
Kraftwerk e New Order.
Não, imagina, eu seguro o Kraftwerk, mas muito. E ajuda a empurrar o New Order também. Não. Eu adoro o New Order, acho
do
cacete.
Ao vivo é uma merda, mas não é legal
existe, pra caramba. Um não existiria sem o outro, já começa aí.
E tem um negócio, tem uma coisa que é a coisa mais legal do New Order. Quem lançou nos Estados Unidos o Substance foi o Quincy Jones, a gravadora Quest.
É o Quincy Jones, o cara é o setorista do Quincy Jones.
Eu sou.
Setorista do Quincy Jones.
Obrigado! Setorista do Quincy Jones. Falou quem fala,
João Marcelo Jones.
Setorista do Quincy Jones.
É que sou setorista do Quincy Jones, né? O meu pai que era louco falava, eu que inventei gostar do Sinatra. Então a gente, eu falo isso às vezes, eu que inventei gostar do Quincy Jones. Eu tenho ciúme, quando as pessoas falam do Quincy Jones eu falo, caramba, que esse cara não entende nada do Quincy Jones. Fico com 9 anos.
Ô lindo, você não gosta de Rush?
Claro que eu gosto. Eu gosto de Subdivisions muito. E eu gosto mais de ver o Rush do que de ouvir. Eu acho que tem uma exuberância do cara tocando, todos tocando muito. Acho interessante e acho diferente de tudo. Não dialoga com as coisas com as quais eu fui formado. Mas é daqueles lances que amigos adolescentes naquela época colocavam e você fala, pô, isso é diferente de tudo que eu tô ouvindo, né? É que esses brancos não são totalmente burros, né, cara? Eu falava isso pra mim, os meus amigos, né? Porque eu detestava o gosto deles, né? Eu só ouvia música black. Eu falava, o que esses caras estão ouvindo outra coisa? Vinham com... Tears for Fears, o primeiro álbum.
É legal, Tears for Fears.
Era, mas é legal, eu era radical, gente.
Sim,
tô explicando. Não tô falando de mim hoje.
Sim. Tô falando que é o supra-sumo, mas é legal.
Cara, só pra você... Pra entender, pra nós entender, porque demorou um pouquinho.
A gente tava falando do Police, pra gente, você curtia Police também?
Um amigo meu, que enfim, deixa pra lá, ele fala assim, que eu sou a única pessoa que ele conhece que ele não acha burro e que na sua formação não ouviu rock. Que toda pessoa que não
Mas você ouvia... não ouvia rock na formação?
Não ouvia rock. Eu via, não, claro que eu via. Steve Wonder.
Não é rock.
É rock. Aquilo é rock. O que vocês roubaram de nós é
aquilo. Não, Steve Wonder.
Não, mas eu não ouvia rock mesmo, não era o meu lance.
Você não ouvia?
Eu fui ouvir já na adolescência, quando eu fui tocar.
E AC/DC?
Pois eu fui tocar.
Tinha um ferro. AC/DC?
E se disse tinha um ferro da minha avó.
TNT!
Pelo amor de Deus!
Blue, quando tiver, se o AC/DC vier pra cá que tá fora, eu vou levar você. Você é meu
showzão,
convidado.
Showzão, cara.
Pô, eu não entendi. Fortaleza about rock, eu quero ver o Blue gritando. Fire!
Sabe o que acontecia, Blue? Você vai me entender. É sério, eu não tô falando como sou hoje. Eu era uma criança. Eu olhava os shows, por exemplo, do Earth, Wind & Fire. lotado de gente, tinha homem, tinha mulher, tinha pessoal se abraçando, dançando, feliz. Aí quando eu vi os vídeos dessas bandas que eles estão falando agora, era muito homem, muita, sabe? Era um negócio que não mexia comigo, era muito violento, era muito masculino o negócio
muito
todo.
Muito sensível, né?
Falou, não. Como se os shows de rap que ele gostava era um público feminino na época. Era só o heavy metal que era masculino. O rap era super... Ah, vai cagar,
mas
João.
Eu sempre fui mais do R&B.
Vai cagar, agora já mudou.
Você não pode esquecer do primeiro popstar que era símbolo sexual do rap, que é o Ecstasy, do Odine, que ele usava a jaqueta de couro aberta, curtinha, meio zorro, sem camisa,
sim,
e aquele chapéu de zorro aqui.
Só
ó.
Você já sabe o que eu vou falar.
O quê?
Imagina. Não, ele é um puta do hipócrita. Bruno, eu vou explicar porque você que tá nos assistindo e nos ouvindo, eu vou falar.
Fala,
e o Marcinho já sabe que eu vou
agora
falar. Ele é um puta hipócrita. Ele tira sarro que eu gosto de Manowar. Porque, mano, o cara vem com aquelas roupas de couro. E fala, meu, você acha legal?
Tu vai fazer uma coisa?
Esses caras... Aí ele vem falar do outro com a mesma roupa.
É, exatamente.
Peraí. Mesma roupa. Só que o Manowar.
Não é a mesma roupa.
Só que um é viking e o outro é rapper. É a mesma coisa.
Você é louco. I have the sound in a metal way. I feel the power. Ready, left the sound.
É exatamente isso. É isso que me espantou do heavy.
No heavy?
Mano, o que me espantou do heavy metal foi exatamente isso.
Espantou o iceberg.
Olha a cara, cara, bicho.
Cadê?
Não, cara.
Olha a cara do cara.
Galante. Tem nada a ver com aquele cuecão de couro lá, não, velho.
Não. Imagina.
Ah, você não conhece o cuecão de couro?
Sou malandro.
Um êxtase.
Um abraço pro Regis.
Puta galã, mano.
Isso tá tão esquisito que nem o Manowar, como o Manowar.
Não
é?
O cara é um galã, meu.
Um abraço pro Regis Tadeu, que é o presidente do fã-clube do Manowar.
Sim, ele adora.
Ele adora
o Regis Tadeu,
Manowar. Não, brincando, o ex, primeiro popstar, sex symbol do rap americano.
Pô, e Ross the Boss, um grande sex symbol do metal, né, cara? Do metal.
Vamos fazer o seguinte, vai. Você tem...
O que é isso, uma máscara de mergulho?
Não, como assim, marca de mergulho?
Ah, não tinha visto.
Não, é um chapéu do Zorro.
Chapéu do Zorro.
Aí o Manowar.
Você tem irmã? Oh! Então, não, calma. Não, uma pergunta. Oh! Não, cara, numa boa.
Ô, irmã, não.
Vai bater abaixo da linha da sunga.
Não, vai tomar.
Da sunga de couro.
Aqui vai tomar carta amarela 3 minutos fora, hein?
Não, não é isso, não. Com o maior respeito.
Família, eu percebi que o Ben já tá aqui. Protegendo a sunga de couro.
É, ele gosta disso. É uma delícia.
É a sunga de couro do metal. Não é qualquer sunga de couro.
Caraca.
Não, engraçado.
Tudo bem. Sem discriminação,
couro,
não tá.
Não, lindo. A sunga tudo de bem. Couro do metal é ridículo. A sunga de couro do metal do
mas não tem sunga. Você
gosta sem?
Não, que isso? Não, mas não tem sunga, irmão. É uma jaqueta meio de toureiro, de couro, sem camisa e um chapéu. Tô dizendo que assim.
Não, mas as roupas do Manowar são ridículas.
Não, claro. Mas pra eu falar,
mas eu falar legal.
Posso continuar a pergunta? Se você tivesse sua irmã, chega pra sair, pra buscar ela pra dar uma volta.
Ah, ninguém vai buscar com uma sunga de couro e
assim. Vai ele assim com essa camisa. Ô, boa. E aí, tudo bem? Firmeza?
Mas vai levar ela onde? Na tourada?
Não sei, pode ser. Em Madrid. Madrid. Ou você prefere que ela saia com o cara do Manowar? Ah, até adora, cara.
Não, vai com o que ela quiser, né? Mas tá certo.
Pô, imagina, toca
quando você é criança,
campainha.
Quando você é criança, imagina, tem ciúme da irmã.
Aparece o Manowar.
Cara, homem, o quê? I have the sound! Você
é louco? Que isso,
nossa,
cara?
Senhora.
Você é louco, leva.
Massacration.
Agora virou Massacration isso.
Posso falar um disco que eu ouvi pra caramba? Todo mundo tem vergonha de dizer que ouviu, mas todo mundo da minha idade ouviu. No meu colégio era grande sucesso. O Peru da Festa de Costinha.
Ah!
Isso era um hit absurdo.
Lembra o Peru da Festa?
Ah, não é possível. O
que é isso?
Costinha é humorista.
Humorista.
Lembra do Costinha? Eu lembro do Costinha, mas que música é?
Eu também não sei.
Não, é um disco de piada do Costinha. O Peru da Festa, que ele fez 4 ou 5. Você não lembra desse disco?
Lembro.
Vendeu demais isso aí.
Eu lembro de um e sabia que tinha série, mas...
Pô, esse disco é maravilhoso.
Isso te marcou, velho?
Marcou.
Ah, disco de piada, porque tinha os discos
era
de piada.
Tinha palavrão.
Você vê, a vida como ela é, né? A gente vê o Barcinho. O Barcinho é um cara inteligente, culto, né? Às vezes ele fala umas coisas que eu nem entendo.
entendo, mas eu finjo que eu entendo. Porque ele é muito inteligente, eu fico com vergonha. Ah, é. E uma das coisas que influenciou ele é um disco de piada,
cara, do Costinha. É muito bom.
Que de cada 5 palavras, 6 era palavrão.
Não, não é.
Você, mas você, tem uma época que era importante. Você o Richard tem 10, Pryor. 11. Richard Pryor nos Estados Unidos, quando não tinha as estações, quando o rádio não podia ter palavrão. Sim. E não tinha rádio de satélite, eram nos vinis que o pau comia. No vinil tinha palavrão,
disco
tinha tudo.
Disco de piada no Brasil, Zé Vasconcelos.
Tinha no Juca Chaves.
Foi muito... É, o Juca Chaves, o Jô, o Chico Anísio.
Upa, 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 cavalinho, pô, sem medo. Leva pra Brasília o presidente Figueiredo.
Isso é muito bom.
O Brasil vai lançar um foguete. É. Cuba também vai. Quero ver se Cuba lança.
Nossa.
Quero ver Cuba lançar.
Nossa, os caras chamavam esse refrão no baile.
Não é demais isso? É, eu gostava também do Gap Band. Agora baile, hein? Lembra do Gap Band quando tocava Say Oops, só side ré.
Seu cu só side ré. Seu cu só side ré. Seu cu só side ré.
Aí não tem problema em falar palavrão, né?
Ah, mas isso era bonito.
Ah, mas é bonito.
Seu cu só side ré.
Alfredão.
Lembra disso?
E outra. Oh. Ai, ele não lê jornal, não lê jornal. Não, não lembra?
Não.
Pô.
Eu me lembro do Baby I Need Your Loving com o Cal Calton, que tinha feito She's a Bad Mama Jamma.
O Johnny Rivers cantou.
She's a Bad. Então, mas aí no baile era Vem Me Alisa. Lá no Rio de Janeiro eu vi isso direto. Cara, também foi. A primeira vez que eu fui ao baile, tinha uns 12, 13 anos, e eu vi os palavrões. Sim. Cara, era um negócio assim, eu falei, caramba, eu via todo mundo, falei, cara, o que que tá acontecendo
aí
aqui?
Aí tinha o baile do Chic Show, lembra? Everybody Chic, Chic Show. Aí, você da Zona Sul, aí você, né? O que você tava fazendo lá?
Eu fui ver James Brown.
James Brown, vale a pena.
Eu fui ver James Brown, se eu não me engano, foi em 1986.
Uma vez, né, você foi, né?
Fui uma vez porque, eu sou sincero, cara, eu não tive uma experiência legal. Eu não apanhei ali por milagre, velho.
Milagre, tá? Ah, todo mundo na sinagoga ajudando.
Não, todos, os caras não gostaram de ver lá, é verdade, infelizmente. O que é um absurdo. Porque se eu tô indo no Chic Show ver o James Brown, se tem uma coisa que eu não sou, Blue, é racista. Óbvio. Óbvio. Porra, mas o que eu tomei de cotovelada, velho? Porra, velho.
Nessa época aí, os brancos poderiam frequentar o baile, porém. Se tivesse um contexto.
Exatamente.
Com os outros negão. Não era qualquer branco que era pra ir também. Não era assim. Não era bagunçado desse jeito.
Alô,
eu ia lá ver o show do James
que
Brown.
Que é Corinthians, Bruno. Que é Jabaquara, irmão. Agora, tá maluco,
James Brown,
velho.
Tomou umas cotoveladas.
Mas fui.
Custou barato.
Mas foi onde?
No... Chic Show no Palmeiras.
Eu sei, mas no Palmeiras, no estádio?
No ginásio. Não.
Ginásio.
Tinha 20 mil pessoas.
Chic o James show, Brown entrou Fonseca's Gang sim, fazia
o James Brown entrou no palco, acho que era 3:30, 4 da manhã.
Mais coisa, louco que o Batman, né?
Mas foi história.
Posso falar de um disco sério agora?
O do Costinha não era sério?
Era sério. Não, um disco que é muito bom, que eu ouvi por acidente, porque era um disco do meu avô que estava lá em casa e me marcou, foi o Canções Praeiras, do Dorival Caymmi.
Sim,
é
1950 e...
Isso é blues brasileiro.
55, 56.
É ou não é?
É claro.
É Dorival Caymmi tocando voz e violão, só músicas sobre o mar. Sim. Música maravilhosa. E aí outro dia eu estava vendo, não sabia, o Benegão, é o disco predileto do Benegão.
Do Plant Rap.
É. Do Benegão, ele regravou esse disco inteiro, inclusive, fez um show maravilhoso.
Dorival Caymmi, gente, pelo amor de Deus, Dorival Caymmi é uma coisa monumental.
Sim,
né?
Mas ouça esse primeiro disco dele, que é só voz e violão, é animal. É. Só disco sobre o mar, sobre praia, sobre... Não, é maravilhoso.
E ele vinha de uma fase samba-canção,
mas é sombrio,
né?
Cara. É sombrio o disco.
Eu não gosto.
Mas ouvi.
Tô tirando mérito.
Ouvi.
Se não tiver sangue, chifre, o beijão não
morre. Mas tem sangue. No disco morre muito gente.
Tem que ter chifre, cueca de couro. Aí tá, ouvi.
O pescador cai, morre.
Natureza, árvore, nada.
Você lembra daquela época, Blue, que o lance era você rodar o disco ao contrário pra ouvir as mensagens, né?
Eu me lembro.
Lembro, tio.
O cara tem que entrar no palco, Blue, e gritar... Let's go fucking crazy! Dana! 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 Ai, fudeu, Blue! Ô, Blue, se você me ver no show do Iron Maiden, bro, você não vai me reconhecer. Eu me transformo.
Não, já
pô.
Tá transformando aqui.
Você já transformou, já tá.
Olha que o homem começa a lá. Gente... Scream for me, Brasil!
Que loucura, né?
Scream louco, for me, né? Eu saio desse mundo, velho. Puta que pariu, velho.
Tem que ter sangue.
Eu envelheço,
tem que ter um sangue. Acho que vocês podiam também no show de vocês fazer.
Tem que ter um sangue, então.
Mas peraí, o George Clinton, ele flertou um pouco com esse negócio.
Esse imaginário de
com o Dr. Funkenstein, a coisa do
Funkadelic é do cacete.
Né? O Parliament Funkadelic que é, né? Enfim, o lance dos vampiros, o sangue caindo, eles também flertaram com esse universo fantástico, né? De filme de terror.
Deu
e
uma
tal.
Brincadinha, né?
Seria demais. Eu lembro que Parliament Funkadelic era
puta
tipo.
Que pariu.
A presidência
aquele do show que desce a nave espacial. Nossa.
Muito louco, né?
Nossa, cantando de fralda, tocando de fralda.
Cara, de fralda guitarra, não lembro o nome dele.
Então, puta. Se o Ozzy entra de fralda. Pô, os caras são loucos, caralho. George Clinton entrou de... Não é o George Clinton que entrou, aquele magrelo. O que tem de fralda?
Eu não sei o nome do guitarrista do Parliament. Tem 17 mil pessoas. Eles mesmos não sabem o nome deles entre eles. Na verdade, eu sei quando uma banda é uma banda fixa, a gente sabe. Os guitarristas do Earth and Fire, o guitarrista do Quando Gang, o guitarrista...
Mas o ponto do Benja é a democracia da fralda. Fala aí, Benja. Termina sua explanação.
O Ozzy, é louco. Ai, vocês gostam de demônio, de sangue. Os outros fazem. Puta, que do caralho, né, meu? Porra, o cara é um visionário. Porra, que presença de palco. Porra, é maravilhoso.
Cara, aquele negócio, a pessoa tem personalidade. É tipo como o Sinatra. O Sinatra, certa vez, numa festa, aquela Emily Post, né, que... Coisa dos. A rainha das etiquetas, das regras sociais, ela compilava isso. Ele estava fazendo um negócio, ela falou: Frank, o que foi, Emily? Isso aí não é muito elegante. Ele falou: Emily, eu sou o Sinatra. Se eu estou fazendo, passa a ser elegante porque bonito. Eu estou fazendo.
Bonito.
Né? Como aconteceu com ele? Ele foi convidado para uma festa e. É verdade.
Não, eu sei.
Ele foi irônico com você.
Não, mas ele foi...
Não, percebeu.
Não, eu não tô assim.
Ele foi ácido.
Eu,
ele
sei,
foi
onde ele, eu sei onde ele guarda o barco dele. Ele é, eu sei onde ele guarda o barco.
O André Marcinski é meio o José Wilker, né?
Aliás, eu tenho uma boa história do José Wilker.
Ele é cínico, velho.
O Sinatra foi ser homenageado numa casa lá em Bel Air, foi ser homenageado por um casal de amigos, e aí na cabeceira tinham dois lugares. E aí o Sinatra, tava com aqueles nomezinhos assim, o Sinatra sentou aqui onde tá o Blue, no primeiro lado, na lateral, mas não na cabeceira, que tinham dois lugares. Quando ele sentou, a amiga dele falou, Frank, senta aqui, aqui é o seu lugar. Não, tá tudo certo. Não, colocaram o seu nome por engano, você é o convidado, sou eu e você sentado aqui. Né? O Bob fica ali do outro lado. Falou, não, mas tá tudo tranquilo. Falou, Frank, desculpa, eu insisto, vai ficar feio pra mim. Você é meu convidado, homenageado, você tem que estar na cabeceira. Aí ele falou... Meu amor, aprenda uma coisa definitivamente. Eu sou Francis Albert Sinatra. Aonde eu tô sentado é a cabeceira.
Então. Se o Bruce Dickinson fala isso.
Mas o Bruce Dickinson não tem estofo.
Tem estofo o olho do seu cu.
Ele faria com o mundo?
Cantou pra máfia.
Ele ia
cantou pra máfia esse malandro.
Então, isso é o que falta pro Bruce Dickinson.
Ele cantou pra máfia.
Ele seria piloto de avião
do Sinatra.
Não, isso é verdade.
Se não tem respeito à máfia.
Ele seria um taxista do Sinatra.
Passa vez.
Ele dirigiu o terceiro jato.
Isso é verdade, mas o Bruce Dickinson...
Passa vez pro Sinatra. Passa vez pro Sinatra.
Não, você acha que o Sinatra é só isso?
Não.
Cantou pra máfia? O Sinatra...
O Sinatra é espetacular.
Se o cantor tem a posição que tem na sociedade, é por causa do Sinatra. Se alguém anda com segurança no show business, foi o Frank Sinatra. Se os compositores passaram a serem famosos, é por causa do Sinatra. Se todo mundo tem um esquadrão no mundo, eu tenho minha renca, minha banca, meus parça, quem inventou isso? O Sinatra. Quem inventou Las Vegas foi o Sinatra. Quem falou ou todos os pretos comem e dormem no mesmo hotel que a gente, ou ninguém vai cantar mais aqui e acabou, foi o Sinatra. E eu poderia falar, foi o Sinatra mais 45 vezes. O Sinatra é o pai da matéria.
Outro dia eu vi uma entrevista muito legal.
Ele é o primeiro teen idol.
E por que ele fica comparando esse cara com o Sinatra?
Não,
porque
não
ele
comparei.
Gosta de cabelo comprido, o Sinatra não, faz cabelo
não comparei,
curto.
Não, você não comparei.
Tem fetiche pro cabeludo?
Se liga. Sinatra...
Mas eu vou te falar, na hora que começa.
Ele não é mais ele.
Na hora que começa.
Tipo, sabe aqueles amigos que você tem que bebe e se transforma? É ele?
I'm waiting.
Nossa, olha o olho arregalado até dele.
My cold olha que blue.
Tá
and the bell begins to chime.
Que é isso, cara?
Isso aí é o...
Of my past life.
Cara, liga pro pajé lá que caiu a casa.
Much time. Isso, as pessoas estão em transe, Blue. Because of 5 o'clock.
Nossa.
É incrível.
É incrível, não é?
Não, é incrível.
Obrigado, Barça.
Pô,
só coisa de louco.
Quando o nosso pessoal resolveu entrar nessa área de terror, fez o Thriller e quebrou a banca, né? 14 minutos direto sem comercial.
Você olha o médico que faz um vídeo com os zumbis andando, se é o Rob Zombie, ele debocha.
Não, o Rob Zombie nós gosta. Das capas.
Não, mas eu vou, tô falando sério, o Frank Sinatra é demais. Não, tô...
não, claro que
Frank
sim.
É tá. Agora, ele era o nosso cantor. Isso que é importante. Isso que é importante. Cara, cantor da máfia. No Poderoso Chefão é ele, aquele personagem.
Em tese, sim. E ele ajudou a eleger o John Kennedy, né? Ele, por causa da ligação da família dele com a colônia italiana, ele conhecia o pessoal dos sindicatos.
Mas aquela coisa dos cassinos de Las Vegas, aquilo diz que é verdade.
Cara.
Que quando que ele. Como que chamava o cantor no filme que me deu branco?
Johnny Fontaine.
Que Johnny morreu Fontaine. Agora no passado. É. Que o Johnny Fontaine, quando o Don Corleone manda assinar, ele assina lá. O Vitor Corleone manda ele assinar. O Michael. Ele assina todos os contratos pra tocar lá em Las Vegas.
Cara, teve várias coisas dessas. O Sinatra, certa vez, ele se meteu a besta com o pessoal da máfia e cortaram aqui. Ele tem uma cicatriz grande aqui. E falou, você tem sorte que o chefe gosta de te ouvir cantar, senão ia cortar a garganta.
É verdade? Isso não
sim,
sabia.
Ele tem uma cicatriz aqui muito grande. O Sinatra folgou com muita gente. O Sinatra era até... O New Journalism, o novo jornalismo, nasceu por causa do Sinatra. O cara não fez uma matéria com ele e nasceu essa mistura de jornalismo com literatura por causa dele, o Gaitalize. Sinatra está resfriado. O que aconteceu foi que o Quincy Jones falou que ele era um ativista, que ele nunca aceitou que os pretos ganhassem menos que os brancos. E quando ele soube que o Nat King Cole entrava pela cozinha, ele falou, meu, acabou. Ou todo mundo come no mesmo restaurante, ou todo mundo usa o mesmo quarto, ou a gente não volta nunca mais aqui.
Estamos chegando no Everest! Chegamos no Everest! Paramos aqui no Everest.
Posso dar o
O penhasco?
Não, não
o penhasco faz isso. Pro João.
Não, não
mas
faz
espero
isso.
Que seja o mesmo.
Eu já que sei. Ó, que ele vai falar. Com certeza.
Você dá o.
Ó, vai ser isso. Esses caras não prestam.
Fudeu.
Você, vai lá.
Tá suando.
João Marcelo Bosco, ele está no penhasco. Você está lá no Everest. A sua mão está indo. Não pode.
Ó, vou ver. Ó, você me disse se eu acertei, tá?
Tá Frank Sinatra. Vamos ver se acertou quem é o outro. Vamos ver. Tá se aliando ele?
Não, fala.
Tá se aliando ele?
Fala, não tá aliando.
Quincy Jones e Frank Sinatra.
O que eu falei?
Tem dúvida.
O que eu falei?
Tem dúvida se é o Quincy.
Você salva quem?
Cara, eu... Puta.
Não. Quincy Jones. Música de terror.
Quincy Jones, eu salvo o Quincy.
É mesmo?
É. Por várias razões.
Puta, perdi porque mil reais agora, postei
o Quincy. O Quincy é um barco que te leva para qualquer lugar do mundo em qualquer tempo. O Quincy nunca ficou demodé, o Quincy está sempre na frente. O Sinatra chegou um momento que ele parecia um cantor de outra época. Né? Quando chegou o Elvis, ele envelheceu 20 anos, do dia para noite, embora o Elvis perto dele, pelo amor de Deus. E quando chegaram os Beatles também, ele virou um cara de época. E o Quincy foi pulando de década após década e reinventando. Trabalhou com eletrônico, com tudo.
O pessoal do...
João Marcelo Bosco, o cara que mataria Frank Sinatra. Ah, ele vai ficar conhecido, né?
Não, pra salvar o Quincy.
O helicóptero veio, fez o resgate, mas voltou. Que teve um outro acidente aqui no Everest. João Marcelo Bosco, está no penhasco. Frank Sinatra e Michael Jackson, quem você salva?
Deixa eu ver. Ah, eu acho que eu salvo o Sinatra, né? Nesse caso, né? Muito mais inteligente. O Michael era um cara muito curto intelectualmente, né? Uma pessoa que passou a maior parte do tempo doente mental, né?
Nossa, João, que agressividade!
Como é agressividade? Eu que inventei gostar dele no Brasil.
Ah, não, João, mas
eu que trouxe isso pra cá.
Eu tô discutindo se o cara é inteligente ou não é.
Cara, o Michael...
O cara é o astro do rei do pop.
Sim, o astro do rei do pop, que se tivesse nos deixado nessa época, se do penhasco fosse em 89, 90, teria economizado um monte de desgosto, de desgraça, de problema. Ele se afastou da música, ele se afastou dos amigos. Cara, ele tava escrevendo sobre Demerol no final da vida. Que é um tipo de uma morfina. Então, assim, desculpa, quantos discos bons o Michael fez em vida? 2,5?
É, ia falar 3.
3, 2,5. O Bad é aquele negócio do Quincy.
Não, o Bad
você entende?
O Bad é Bad.
Aí depois tudo bem, aí depois ele vai fazer o lance. É muito moderno o Dangerous, a época, mas é já um disco meio disco de... Aí vai ter um We Are The World, vai ter uma coisa meio hip hop, eu não quero mais o Quincy, vai ser só músicas minhas serão gravadas. E ele não é o Prince, ele não é o Steve Wonder. Ele tinha que ficar na dele lá quieto, deixando os homens trabalhar, trocando de produtor, pegando a juventude. Mas o Michael, o tempo fez muito mal a ele. As pessoas mandam muita coisa do Michael pra mim, eu fico puto. Se você tá ouvindo agora, de 88 pra frente, não manda nada.
Ah, mas mandam música?
Ah, manda o Michael cantando Smooth Criminal pela 20ª vez. Mandam ele vestido, parecia aquela apresentadora de TV, que eu não vou falar o nome, com a peruca. É uma coisa muito triste, gente. O Michael, o que eu gostaria de ter é um cara como Jung, é um Lacan, quem vocês quisessem, alguma pessoa que manja da psique humana, analisando aquele cara. Sim. Porque aquilo lá é uma tragédia sem precedentes, cara. O que o cara fez consigo, e ele se afastou da música. Pra mim, o lance é música. O Michael parou de fazer música. E não é por causa das canalices que ele fez, né? Tipo, compôs o Don't Stop To Get Enough com Gregory Philogene, saiu o disco com os dois, o advogado dele mandou parar a prensa, tirou de circulação e botou de novo sem a autoria do cara, falou, você não vai ter autoria. Não tô nem falando disso, que isso é normal. Sim. No mundo artístico, os artistas são infantis e autoeróticos a vida inteira. Eles pensam neles. Mas não é isso, é que assim, eu acho uma queimação de filme monumental. O cara nunca mais virou um... O Michael era um cara de estúdio, cara. O Michael fez backing vocal pro Doobie Brothers. O Michael foi fazer backing vocals pra Dana Summer. O Michael foi trabalhar com a Minnie Riperton. Ele era um cara do ofício, do estúdio. Você viu o Michael de camiseta, com boné dentro do estúdio. Ele gostava de música. O cara começou a fazer solo de cirurgia. Que Deus me perdoe.
Sim, mas
você não acha que... é uma demência.
Mas você não acha que é normal em gente famosa nesse naipe?
Não, não. Porque eu acho que não é normal, porque nunca teve ninguém tão famoso como ele. Não, então a loucura dele foi única. Mas pra mim é um desgosto, é um vexame.
Sei lá,
cara, eu não aguento mais defender o Michael.
Coitada da filha do Elvis, que morreu agora, a Lisa Marie, também teve uma vida de merda. Não tem nem um milésimo da fama do Michael Jackson, mas... Não, exatamente.
Ninguém tá condenando o Michael. Não, tô dizendo a vida dele... O Michael, mais da metade da vida dele... Ele passou chapando o coco.
Sim, claro. Pulando
consultório para consultório, de remédio para remédio, arrumando desculpa, desmarcando. Meu, ele quebrou a Lay Gear, ele quebrou um monte de gente, ele brigou com... Sabe, virou outro lance. Música, diferentemente do Prince, que era um doido varrido, mas mergulhado em música, música pro Michael era uma coisa completamente secundária.
O Prince também, no final da carreira, tava... viciado em um monte de remédio.
Não, tava viciado no final da carreira em opioide por causa da dor da coluna, que ele usou salto alto a vida inteira. Com 50 anos, estava fazendo show de piano solo. Gente, pelo amor de Deus. É muito diferente. Eu amo o Michael, amo. Só que assim, eu acho que se eu pudesse escolher, ele teria feito o Bad, teria feito 25 milhões de cópias e um abraço. E beleza, ele poderia ter abandonado a carreira, poderia ter ido pro andar de cima. A gente não precisaria ter passado por tudo aquilo. Você tem ideia do quão absurdo é pra gente... Um dia, você imaginar que o Michael, o nosso Mickey Mouse, o nosso... Nosso parecia um super-herói. O cara ser acusado de pedofilia por tudo aquilo. Ah, ele não foi. Não foi, ok? Tá, já foi provado que não foi. Que espécie de pessoa? Você tá com a cabeça que você tá dormindo numa cama. Você mora num parque de diversão e dorme com 20 crianças no seu quarto.
Mas o cara não mora numa realidade paralela? Sim. É isso que eu tô falando. Ele mora num mundo, universo paralelo dele.
Certo.
Ali, né?
Não é o único, mas podia ter mergulhado na música. Olha, mas...
Eu vou dizer, tava tudo...
Você ficou chocado. O Beija vai chorar.
Chora não, Beija. Tá tranquilo.
Ô, meu, eu fui...
O João levou o programa, a gente tava num clima tão legal.
Não, né? Não tem como.
O João parecia a música do Cazuza, uma metralhadora cheia de mágoas, velho.
Que mágoa?
Ele sacou a metranca pra falar do mágoa? Michael Jackson, eu tô aqui abismado. A nossa equipe.
O Michael mandou
aqui o WhatsApp e falou assim, o que que você falou? Quem é o João pra falar assim do Michael? Você conseguiu deixar todo mundo aqui constrangido, cara.
É a vida,
que ódio todo esse do Michael.
Não, nenhum ódio, eu que inventei gostar dele.
E inventou odiar também.
Não, eu sou uma pessoa lúcida, né?
Porra! Ô, João, parece que deu um problema na neve lá. O helicóptero voltou. Tá no penhasco. Dana Summer e Diana Ross. Quem você salva?
Não sei, acho que Diana Ross, né? Mas
não,
você gosta
não, não, não.
Dana Summer.
Dana Summer.
Não.
Você salvou quem, Blue?
Dana Ross é a primeira dama.
Não, Dana Summer. Dana Summer.
Não, tudo bem, mas é que todo grupo de garotas que existe depois disso.
Sim.
Todos foram inspirados
inclusive a Dona Samba.
É, inclusive a Dona Samba inspirada na.
Blue, você salva quem?
Na Supremas.
Dainosa.
Caralho, Blue, você tem uma que você. Dá!
Não, daí não.
A Dona Samba é pioneira.
Tem como.
A Dona Samba é a diva da dance.
Você tava pra cacete a Dona Samba.
Claro.
Se eu pudesse escolher, eu gostaria de cantar como a Dona Samba. Não como a Dana Ross. Putz, se eu pudesse escolher.
Eu fui no musical da Dona Samba.
Mas você já falou isso, eu conheço as pessoas. Vamos
com ela.
Ver. Rapaz, quanto é que foi o jogo ontem mesmo?
Gozado, ele pode. Quando os caras morrem, ele deschava os caras, Bart.
Que deschavei quem?
Michael Jackson.
Michael Jackson não precisa de mim, eu sou um homem.
Não, não precisa, ele morreu. Você acabou com o cara, você matou ele três vezes hoje.
Que isso? Eu só falei que
não
ele...
matou, Barça?
Ele se afastou da música. Novo.
Você não viu a reação das pessoas que estavam tudo assim, ó.
Tô dormindo, todo mundo chegando.
Nada. Quer falar mais uma coisa?
Não, amor? Não. Eu estou sem palavras.
Você é louco.
Mas você vê, olha, o Blue falou o quê? Quantos discos bom o Michael tem? Não, eu não estou falando dos Jacksons, sim, nem do Jackson 5, que são, tem muita coisa legal. E também não estou falando dos três discos solos dele na Motown. Estou dizendo que chegou um momento que ele chegou num pico, depois do Thriller, é só ladeira abaixo.
Por isso que você tem... Por isso, fala um pouco sério agora. Por isso você tem que ouvir um pouco mais de Iron Maiden, velho.
Por quê?
Os caras continuam as mesmas pessoas. Os mesmos.
É o Roberto Carlos.
Pessoas simples, cara. Gente.
É
gente,
verdade. Eu
gente
vi o documentário.
Como a gente, né?
Sim, só
gente
tem
um, do povo.
Ele só tem um avião. É gente como a gente, assim.
Ah, mas os caras estão nesse. É. Fazer o quê? Fazer
mas
o
não
quê?
Tem grana pra pagar o piloto. Eles botam o Ben do
Vambora!
Estão devendo gasolina lá em Cumbica, que eu tô
não,
sabendo.
Tô não.
Fiquei até suado.
Não provoca que eu tô pegando helicóptero e voltando pro Everest.
Eu nunca tive medo de helicóptero, passei até agora, cara.
Última, tá no penhasco.
O quê?
Aretha Franklin.
Puta que pariu.
E Diana Ross.
Ah, Aretha Franklin eu salvo na hora.
Ah, é Blue!
Desculpa, mas é uma pergunta que você precisa fazer.
Aí não tem como.
Desculpa.
Né? Aretha é a maior de todas.
Aretha é a maior.
Aretha é a maior de todas.
A maior.
A maior.
A maior de
Franklin
parado.
Aqui, ó. Ela inventou o colar o VU, é ela que inventou.
Ela inventou tudo.
É, bicho. Cima dela nada consta. Aretha Franklin. Putz, sabe o que eu acho legal? Ah, eu nunca ouvi falar. Beleza, filtrado.
É, tchau.
Ouviu falar de quem?
Não, tem gente que nunca ouviu falar da Aretha
Franklin.
Falar
da Aretha Franklin? Impossível.
Não, não tem, não. Tem. E é um filtro. É um filtro da vida.
Veja, né? Tem gente que acha que o mundo nasceu nos anos 2000, cara.
É.
Tipo, acha que... É, não, mas é verdade. Ué.
Verdade.
Você fala de um filme de 30 anos, a pessoa fala, pô, filme
não
velho.
Não tem nada nem ninguém importante que vá ficar pra história que tenha acontecido no século XXI.
Eu acho também. André
nada,
Barcins,
nem a internet.
André Barcins, que André Barcins, que o helicóptero está sobrevoando aqui o Everest. Socorro! Tá no penhasco.
Só cabe uma pessoa. No
Edson Bolinha Cury.
Gostava muito.
E Abelardo Barbosa.
Ah, Abelardo Barbosa. Apesar de amar o Bolinha.
Bolinha era demais.
Muito legal.
O show da Elis Regina no Teatro Bandeirantes, Falso Brilhante, que tinha como nossos pais e tal, ficou um ano e meio em cartaz. Todo sábado eles empurravam as coisas da Elis pro fundo e aqui tinha o Bolinha.
O Clube do Bolinha.
E um dia eu fui à tarde lá e vi as boletes.
Ah, que legal.
Tinha Zulu, lembra Zulu que não ria?
Sim,
lógico.
E eu fiquei sabendo que ela não ria, não era um...
Era uma coisa muscular.
É. É verdade. É verdade. Eu sempre achei que era um personagem, que ela não ria. Ela tinha um problema que ela não podia rir, a Zulu.
E aí eu fui assistir, fiquei encantado. Eu vi aquele cara com aquelas roupas coloridas.
Eu fui ver ele no Teatro Zácaro. Ele gravava ali na Bela Vista. Bolinha, Bolinha, está na hora de você entrar na minha.
Isso é muito bom, muito bom.
Bolinha.
Vocês estão velhos.
Alô!
Não,
alô,
velho era o ano passado, agora eu tô tipo...
Vamos embora, vou pegar o helicóptero e ir embora, que senão eu vou voltar pro Everest, tá foda. Valeu, valeu, João, valeu, Blue, valeu, Marcinski, que obrigado a todo mundo aí acompanhando a gente. Semana que vem tem mais B3 mais 1, beleza? É nóis!